prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes. Este é o podcast Prato do Dia, uma produção de assessoria de comunicação e imprensa da Unesp, que traz reflexões acadêmicas a assuntos do nosso cotidiano. Nesta edição, o professor José Paes de Almeida Nogueira Pinto e eu, Fábio Mazzitelli, vamos conversar com o professor Gabriel Berg de Almeida, da Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu, sobre bactérias multiresistentes, popularmente chamadas de superbactérias. Graduado pela Faculdade de Medicina da Unesp, a FMB, Gabriel Berg é infectologista com especialização em infecção hospitalar pela universidade e tem atuado em pesquisas sobre as bactérias multiresistentes. Ele trabalha como médico no Serviço de Controle e Prevenção de Infecções em Pacientes Imunossuprimidos do Hospital das Clínicas da FMB e na Comissão de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde desse serviço hospitalar. Bem-vindo, professor Gabriel Berg. Um prazer recebê-lo no Prato do Dia.
Obrigado pelo convite, Fábio. Eu que agradeço de estar aqui participando desse episódio com vocês. E é sempre um prazer a gente conversar sobre um tema tão relevante e tão atual como as superbactérias, né?
Bacana. Eu quero fazer uma primeira pergunta bem básica, professor, para nos situar nesse assunto. Começando a nossa conversa pelo conceito do que são as bactérias multiresistentes. Como a gente pode definir, a partir de qual momento as bactérias ganham essa classificação e por que temos falado tanto de superbactérias neste século?
Perfeito, Fábio. Então, acho que a gente pode começar conceituando o que é bactéria, né? Então, bactéria é um micro-organismo unicelular, que não é organizado e que é um micro-organismo que convive com a gente há muitos e muitos anos, né? As bactérias são mais antigas que os seres humanos, elas estão no planeta há pelo menos 3,5 bilhões de anos, e elas convivem intimamente com a gente. Se a gente pegar, por exemplo, um adulto padrão, esse adulto vai ter pelo menos 100 trilhões de bactérias no seu corpo, né? 10 vezes mais bactérias do que células humanas. Então, as bactérias, de maneira geral, são boas e convivem com a gente. Mas existe um grupo específico de bactérias que está ganhando cada vez mais importância, que são essas chamadas de superbactérias, né? Essas bactérias, elas são capazes de causar doença no ser humano, e o conceito de superbactéria está ligado, na verdade, ao conceito de resistência aos antimicrobianos, né? Então, são bactérias que não respondem ao tratamento com os remédios que são feitos justamente para matar esse tipo de bactéria. O conceito de resistência, ele é bastante antigo também, então desde que existem antibióticos, a gente sabe da existência da resistência a esses remédios. Se a gente for pensar, quando foi criada a penicilina, né? A penicilina ela é descoberta na década de 1920 por Alexander Fleming, só que ela só começa a ser usada comercialmente na década de 40. Um a dois anos depois do uso comercial da penicilina, a gente já começa a detectar bactérias que são resistentes à penicilina. Então, esse conceito de resistência é um conceito muito biológico, muito clássico, né? Vem da teoria da evolução. Então, a partir do momento que a gente tem um determinado organismo que está sendo exposto a um estressor ou um agente antimicrobiano, esse micro-organismo ele é selecionado as cepas resistentes. Então, começam a sobreviver somente aquelas bactérias que são resistentes a esse agente. Então, o conceito atual de superbactéria é esse, né? São bactérias que são resistentes à maior parte das classes de antimicrobianos que nós temos disponíveis atualmente.
Professor, segundo um estudo publicado na Lancet, no ano passado, as infecções bacterianas se tornaram a segunda principal causa de morte no mundo em 2019, atrás apenas da doença isquêmica do coração. Nesse contexto, as infecções bacterianas foram associadas a uma em cada 8 mortes no mundo, o que fez os autores do estudo apontar a redução dessas infecções como prioridade na saúde global, indicando a implementação de medidas de controle e o uso mais racional de antibióticos como medidas essenciais para a diminuição dos agravos de infecções bacterianas. Professor, mas como que a gente caminha nessa linha tão tênue que é a necessidade óbvia de se administrar antibióticos, de um lado, e, por outro, o aparecimento cada vez maior, me parece, de bactérias que resistem a esses tratamentos. Como que a gente deve caminhar? Quais são as orientações que se deve dar, que a gente tem nesse sentido?
Joia, professor. Então, essa informação de que as bactérias são causa de morte, ela é cada vez mais clara para a gente, né? A gente tem um grande estudo, o último grande estudo financiado pela Organização Mundial da Saúde, que estima que são 700 mil mortes por ano, né, por bactérias multidroga resistentes, né, ou seja, somente essas bactérias que são resistentes aos antibióticos. E tem uma projeção para o ano de 2050 com mais de 10 milhões de mortes por ano. Quer dizer, é mais ou menos a mesma quantidade de mortes que a gente vê por câncer hoje em dia, né? Então é um problema de saúde pública. E a gente precisa lidar com isso. E aí é essa balança que tem que pesar, né? A necessidade da gente tratar as infecções com a emergência de novos agentes resistentes. Então, o que a gente tem hoje é que o que mais causa o aparecimento dessas bactérias multidroga resistentes é o uso indiscriminado dos antimicrobianos. Então, usar demais antibiótico em várias situações favorece o aparecimento de novas bactérias resistentes, porque elas estão sendo expostas a esses antibióticos o tempo todo. E aí a gente tem o uso, tanto em humanos, então a gente tem o uso da prática clínica, os antibióticos que a gente usa, tanto em nível hospitalar, para tratar infecções hospitalares, como antibióticos que a gente usa em nível de comunidade, para tratar as infecções comunitárias. Os antibióticos que a gente usa profilaticamente, quer dizer, aqueles antibióticos que a gente usa quando a pessoa ainda não tem infecção, mas para prevenir uma infecção, e os antibióticos que a gente usa com os nossos animais, tanto animais domésticos, que fazem o mesmo uso que nós, e como os animais de produção. E aí sim a gente tem bastante problema com relação à quantidade e tempo de exposição antimicrobiana. Então hoje a indústria da carne, da agropecuária, principalmente, costuma usar antibióticos para promover o crescimento. É o que a gente chama de drogas promotoras de crescimento. Então, alguns desses antibióticos são usados em dose baixa e por longo período em animais de produção para que eles tenham maior ganho de peso e sejam mais competitivos economicamente. Muitos países já proibiram esse tipo de uso de antimicrobiano, pelo menos 40% dos países do mundo proíbem esse tipo de uso, mas ainda assim precisa de um esforço contínuo para a gente limitar o uso desses antibióticos nesses cenários. Além disso, a gente tem também que o saneamento básico é de fundamental importância para a gente controlar tanto a chegada de antibióticos e bactérias resistentes ao ecossistema, né? Então, ter um sistema de esgoto, de saneamento básico adequado também favorece o uso de menos antibiótico e protege a gente dessas bactérias multidroga resistentes. De maneira geral, a indústria que precisa limitar também o uso. Então, todos os esforços que a gente tem hoje em dia são, primeiro, para limitar o uso de antimicrobianos em todos esses cenários que eu citei agora, e segundo, entender a epidemiologia das infecções multidroga resistentes. Então, entender quais são essas bactérias, aonde elas estão, quem são as pessoas que estão em risco de ter essas infecções, fazer o diagnóstico e tratar essas pessoas adequadamente. Só fazendo esses dois pilares é que a gente vai conseguir ter um controle melhor e tentar limitar o avanço dessas bactérias no nosso dia a dia.
Professor, então, a gente vai voltar na questão da produção animal mais tarde um pouquinho, mas o local, os hospitais são os principais problemas, é aí que a gente tem que ter um olhar muito aguçado e muito presente para evitar esse tipo de coisa?
Isso, professor. O hospital, com certeza, é o principal foco do problema, né? Então, as infecções hospitalares hoje são responsáveis pela maior parte das infecções por bactérias multidroga resistentes. Esse ambiente ele é muito favorável para esse tipo de bactéria, porque os pacientes geralmente estão expostos a muitos antibióticos, então a pressão de colonização é muito grande, e geralmente os pacientes que estão internados são pacientes graves, invadidos, então são pacientes que foram submetidos a grandes cirurgias, incluindo transplante de órgãos sólidos, transplante de medula, por exemplo. São pacientes que estão graves, intubados, usando uma sonda vesical de demora, usando um acesso venoso central. Então, são pacientes que estão muito invadidos, que estão com sua imunidade debilitada e que estão sujeitos a grandes procedimentos de intervenção. Então, são pacientes que têm uma grande chance de ter uma infecção por uma bactéria multidroga resistente. Mas a gente vê muitas dessas infecções hoje também vindo da comunidade. Então, a gente tem muitas bactérias, como, por exemplo, o Staphylococcus aureus, que antes da década de 2000, a gente só tinha relatos desse tipo de bactéria dentro de ambiente hospitalar. Hoje, a gente começa a ver infecções comunitárias, ou seja, de pessoas que não tiveram contato nenhum com o ambiente hospitalar, mas que, mesmo assim, têm infecções pelo Staphylococcus aureus resistente à oxacilina. Então, essa é uma realidade que a gente vê hoje. Outro exemplo claro que a gente tem é a gonorreia. Então, em muitos estados, principalmente dos Estados Unidos, a gente vê alguns focos do que eles chamam de supergonorreia, que é aquela gonorreia que já foi exposta a muitos antimicrobianos e que já está resistente, principalmente às quinolonas, que foram usadas para tratar a gonorreia durante muitos anos, principalmente a ciprofloxacina, e também resistente à cefalosporina de terceira geração, como ceftriaxone, que hoje é o tratamento preconizado para gonorreia sensível, né? Gonorreia, entre aspas, normal, a gonorreia que a gente está acostumado. Então, a gente tem relato dessas infecções, e uma outra infecção que preocupa muito é a tuberculose, né? Então, a gente tem um grande foco de tuberculose multidroga resistente, principalmente na Ásia, na Índia, na China, com alguns casos relatados no Brasil, mas que é uma grande preocupação de saúde pública, porque é uma infecção que é lenta de tratar e que os pacientes precisam usar antibiótico durante grandes períodos de tempo. Então, ter um tratamento que seja eficaz contra esse tipo de infecção é fundamental. Então, só sintetizando e respondendo a sua pergunta, sim, os hospitais são o nosso maior problema hoje, mas a gente começa a ver problema de resistência na comunidade também.
E no caso da tuberculose, a população de rua sempre foi um desafio o tratamento para a população de rua, né?
Isso mesmo, Fábio.
Gerar a tuberculose multirresistente.
Exatamente. Então, a tuberculose, ela é um problema bastante específico, né? Porque se trata de uma bactéria diferente dessas outras que a gente está comentando, mas é uma bactéria tanto de crescimento lento como de morte lenta. Então, o quadro clínico de tuberculose demora, ele é arrastado, ele demora para dar sinais, e ao mesmo tempo, quando a gente trata, essa bactéria demora para morrer. A gente precisa usar sempre uma combinação de antibióticos e o tratamento dura pelo menos 6 meses, né? Então, a gente pegar populações que já são mais vulneráveis, populações que estão em situação de rua, populações que não têm tanto acesso a serviço de saúde e né, esse tipo de população ter que enfrentar um tratamento que precisa ser diário e que precisa de uma rotina por pelo menos 6 meses, é bastante complicado. E aí, isso reforça ainda aquilo que a gente estava comentando, né, das bactérias serem expostas a um antibiótico, não terminarem o tratamento, e aí elas se tornam resistentes. Então, esse é um problema que a gente tem bastante hoje, que está em ascensão. A gente vê cada vez mais tuberculose multidroga resistente.
Com a COVID, você teve um número de internações enorme. E muitos desses pacientes extremamente debilitados e submetidos a processos invasivos. Isso teve reflexo no número de pacientes depois de casos de infecções por bactérias multirresistentes? Nós já temos esses dados?
A gente já tem esses dados. Esses dados estão sendo produzidos, mas a gente já tem uma boa noção de que, com certeza, o número dessas infecções aumentou durante e agora nesse pós-pandemia recente, né? Então, o que a gente tem? A gente tem várias revisões sistemáticas que juntam, né, os trabalhos publicados mundialmente e de maneira geral, essas revisões apontam para um crescimento do número de infecções, e não só do crescimento do número de infecções, mas do crescimento da resistência aos antimicrobianos também. Durante a pandemia, muito antibiótico foi usado com pouco critério, né, inadvertidamente. Essas bactérias foram muito expostas a antimicrobianos que não eram necessários naquele momento. O que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem dois grandes estudos, um de Ribeirão Preto, que apontou o aumento de 3 vezes da incidência de infecções por Acinetobacter baumannii multidroga resistente em pacientes internados no hospital deles, e um aumento de 2 vezes o número de infecções para enterobactérias resistentes ao carbapenêmico. Na USP São Paulo foi feito um estudo semelhante, e eles viram lá o aumento significativo de todas as bactérias multidroga resistentes do hospital, tanto Staphylococcus resistente à oxacilina, quanto as enterobactérias resistentes a carbapenêmicos, Acinetobacter baumannii e Pseudomonas. E nós também estamos trabalhando os dados aqui de Botucatu, né? Então, a gente vinha observando, desde 2015, uma tendência de queda de infecção hospitalar aqui no nosso hospital. A gente faz um trabalho intenso de conscientização, de auditoria de prescrição de antibiótico, de auditoria de lavagem de mãos, de visitas nas UTIs, no centro cirúrgico, nos setores críticos, e todo esse trabalho vinha tendo resultado. Então, de 2015 a 2019, o que a gente via era uma tendência de redução das infecções hospitalares, principalmente das infecções de corrente sanguínea relacionadas a catéter central. Quando a gente faz um corte em 2020, por meio de uma análise, a gente chama de uma análise de séries temporais interrompida, quando a gente faz um corte em 2020, que é o começo da pandemia, a gente vê uma tendência de aumento. Então, toda aquela tendência de 2015 a 2019, em 2020 ela muda, ela começa a subir. E aí a gente viu análise por germes, né? E a gente viu que um dos principais germes responsáveis por esse aumento são os germes que contêm a enzima KPC, né, que é uma enzima que hidroliza a maior parte dos antibióticos. Então, de maneira geral, as infecções aumentam e grande parte relacionada a uma bactéria específica, a um mecanismo de resistência específico conhecido como KPC.
Então, na verdade, você teve um problema viral e que, com resultado, quer dizer, catastrófico, podemos dizer isso, né? Em várias áreas aí, né? É impressionante essa questão, o estrago foi tremendo, né? Além da perda de vidas humanas pela Covid, mas e com esses resultados agora, são realmente impressionantes, né?
Exatamente.
O trabalho que vinha sendo feito de uma maneira muito criteriosa, né? Acho que o Fábio até tem alguns dados aí de alguma pergunta nesse sentido.
Né? Então, porque você citou alguns estudos, professor, e eu tinha elaborado justamente essa pergunta, porque no Brasil há uma dificuldade, pelo menos do público em geral, de obter uma transparência ativa desses dados, vamos dizer assim, né? Porque as comissões de controle de infecção hospitalar surgiram nos anos 70, 1970, segundo o Ministério da Saúde, com a preocupação de se conhecer os índices de infecções em hospitais. Mas isso, com o passar do tempo, se tornou obrigatório que todas as unidades de saúde informem o índice de infecção hospitalar, né? Mas, então, em tese, os hospitais, rede pública, hospitais particulares, têm esses dados. Mas você não tem, pelo menos facilmente, aí eu queria até que você detalhasse como está essa situação hoje da transparência desses dados. Esses dados são públicos, é fácil acesso. Porque o que a gente ouve, ocasionalmente, um outro hospital divulga o seu índice, né? E normalmente quando há bons resultados, né? Mas esses dados não teriam que ser públicos, ou pelo menos se forem públicos, né? De mais fácil acesso, porque não há essa transparência ativa desses dados hoje no Brasil, professor.
Isso, Fábio. Então, você bem falou, né? Esse controle de infecção hospitalar, de resistência a antimicrobianos, começa na década de 70, mas principalmente nos Estados Unidos, né? O Brasil tem aí um atraso de pelo menos 20 anos de implementação e treinamento das equipes. Hoje, o que a gente tem? A Anvisa...
Justamente esses 20 anos é o surgimento do SUS nesse intervalo, né?
Exatamente. Então, aqui no Brasil, na década de 80, mesmo que começaram os treinamentos, né, para as comissões de controle de infecção, e na década de 90, que houve uma implementação mais ativa, mas elas passam a funcionar de acordo mesmo a partir dos anos 2000, que é o que a gente está vendo agora, mais recentemente, né, os dados mais consistentes de literatura, de epidemiologia, de infecção hospitalar que a gente tem, a gente consegue a partir dos anos 2000. E aí, hoje em dia, quem é responsável pela coleta e divulgação desses dados é a Anvisa, então todos os hospitais têm que se reportar à Anvisa, né, pelo número de infecções, pelos germes, por todas as bactérias que circulam nesses hospitais, isso é informado. E no estado de São Paulo, especificamente, essa notificação está relacionada à Secretaria do Estado de Saúde. Tá, então, existe uma coordenadoria de controle de doenças. do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo com uma divisão de infecção hospitalar. Então, essa divisão ela é responsável por coletar os dados de todos os hospitais do Estado de São Paulo e fazer o sumário e divulgar também. Então, se vocês entrarem tanto no site da Anvisa, vocês conseguem os dados nacionais, quanto no site do CVE de São Paulo, a gente consegue os dados do Estado de São Paulo. E os dados são assustadores, assim. Eu vou trazer aqui para vocês, porque são dados que a gente tem recentes. Em 2000.
Professor, só, desculpa interromper, mas claro. Ainda na questão dos dados. Eu moro numa cidade X do interior de São Paulo. Eu consigo entrar e verificar o hospital que eu costumo ir, assim, o índice de infecção hospitalar desse hospital especificamente, ou não? Da cidade onde eu vivo, assim, ou são dados mais abertos? É essa questão, né? Ou são individualizados, tal? Eu não sei, antes de falar dos números globais, assim, é só para entender essa questão da transparência, professor.
Não, você consegue sim, Fábio. Esses números têm que ser públicos, né? Então, eles têm que ser divulgados. Então, no site do CVE, você consegue por hospital. Não são todos os hospitais que trabalham com essa divulgação, mas aqui mesmo no Hospital das Clínicas, por exemplo, em cada enfermaria que você vai, na porta da enfermaria tem os índices no mural das infecções dos últimos 3 a 6 meses. Então, a gente trabalha com essas divulgações. Isso é, inclusive, considerado um indicador de qualidade do serviço de saúde, né, porque evitar a infecção hospitalar e conhecer os germes que causam infecção hospitalar tem a ver com qualidade de serviço. Então, a gente não quer que ninguém tenha uma infecção hospitalar, a gente não quer que ninguém adoeça por uma bactéria multidroga resistente. Então, a ideia é, sim, manter esse controle epidemiológico e divulgar. Então, esses dados têm que ser públicos, sim.
Você fala dos dados globais, né?
Eu ia falar só porque os dados, eles são impressionantes, assim. No ano de 2020, se a gente for ver todas as UTIs do estado de São Paulo, a gente tem estafilococos, coagulase negativo com 84% de resistência à oxacilina, que seria a droga de escolha para tratamento dessas bactérias. Estafiloáureos, pelo menos 62% resistentes também à oxacilina. E o enterococo, 24% resistente à vancomicina. Então, a junção de todos esses dados nos traz números alarmantes e que a gente tem que ficar de olho, porque são os dados mais confiáveis em termos de microbiota hospitalar e multidroga resistência no estado de São Paulo.
Ô, professor, eu quero fazer uma provocação aí agora. Quando você vai hoje a uma farmácia, posso estar enganado, mas aí acho que a gente vai confirmando conforme a conversa vai andando. Me parece que o controle hoje para a venda desse tipo de droga, de antibiótico, o comércio é muito mais restritivo, pelo menos é a sensação. Eu vou lá, só consigo comprar aquela droga se eu tiver uma receita médica. Obviamente, deve haver algumas maneiras escusas de se obter isso, mas eu acho que o controle hoje ele é muito mais efetivo na venda por parte do comércio. Estou correto nesse ponto? Para depois a gente chegar na segunda parte.
Está correto, professor. Existe uma questão assim, que no SUS não se retira antibiótico sem receita. Mas no particular, principalmente nas farmácias de venda, ainda se consegue. Então, a gente tem esse dado porque a gente fez um estudo aqui em Botucatu, quando foi proibido a venda de antibióticos sem receita, e uma avaliação do impacto de resistência de bactéria da comunidade não teve impacto naquela época. E aí, a principal hipótese nossa é que os antibióticos continuavam sendo vendidos sem receita médica.
É triste isso, né? Agora eu vou para a minha provocação. E aí eu posso também... Eu sou veterinário, sou professor da universidade aí também. Eu acho que é um problema que implica tanto vocês, médicos humanos, como nós, médicos veterinários. Existe uma preocupação com a educação do médico para ele receitar adequadamente isso? Porque muitas vezes a gente vai numa consulta, e isso vale tanto para animal quanto para médico, para medicina humana, na medicina veterinária, você sai lá com um rol de drogas, é impressionante, né? A pessoa receita de A a Z, sendo que o problema está ali, foi diagnosticado, você não precisaria usar aquilo lá. Então, quer dizer, esse receituário aí, de uma maneira... E aí, voltando a falar, isso ocorre tanto lá quanto cá, em ambos os casos, né? Veterinário e médico, humano, na medicina humana. Isso deve ser um dos problemas também, né? Essa questão deve ser muito bem focada na graduação, né? Porque senão a gente enxuga gelo, né?
Isso, exatamente. O nosso maior problema hoje de controle de antimicrobiano é o fator humano, né? Então, a gente tem uma via de mão dupla, né? Então, tanto o paciente, muitas vezes, chega pedindo antibiótico, né, no consultório. Então, o paciente fala, eu tenho uma dor de garganta, eu conheço minha dor de garganta, só funciona se tiver antibiótico, pelo amor de Deus, me prescreve. Eu já passei muito por isso. Eu trabalhei em porta de pronto-socorro em cidadezinha aqui perto, e o mais comum era a avó chegar pedindo Bezetacil para o neto que está com dor de garganta. Então, essa é uma demanda da população, porque a população entende que sua doença vai melhorar somente com o uso de antimicrobianos, o que é um mito, né? Porque a maior parte, tanto das faringoamidalites quanto das gastroenterites, são de etiologia viral. Então, isso é uma questão que deveria ser muito bem avaliada pelo médico. E a gente tem também o médico que não tem essa noção de controle de prescrição de antimicrobiano. Então, o médico acredita, muitas vezes, que o paciente vai melhorar com antibiótico, né? Uma coisa que falta na ponta, no cuidado com o paciente, é teste diagnóstico. Então, muitas vezes, eu estou na porta de um PS, eu não tenho acesso a uma ferramenta que vai me dar o diagnóstico de uma infecção bacteriana ou de uma infecção viral. Então, eu acabo prescrevendo antibiótico demais, pensando que isso pode ser uma infecção bacteriana e garantindo o tratamento para esse paciente. Uma coisa é o problema invisível, né? Então, eu prescrever um antibiótico hoje não vai me trazer um problema de resistência imediato. Esse paciente não vai voltar para mim imediatamente com uma infecção resistente, esse antibiótico que eu prescrevi. O nosso problema, ele é ecológico, ele é global. Então, eu não consigo ver o problema no momento que eu estou fazendo a prescrição. Então, isso tem que ser trabalhado na graduação, concordo com você, acho que isso é de fundamental importância. Um ponto que a gente tem que reforçar na graduação, mas mesmo dentro do hospital, aí saindo de PS, de ambulatório, pensando no ambiente hospitalar, dentro da nossa comissão existe um trabalho de controle de prescrição de antimicrobianos que a gente faz todos os dias. Então, todos os dias a gente chega no nosso escritório, a gente abre o computador, a gente tem uma lista de todos os antibióticos que foram prescritos no último dia por todos os setores do hospital e a gente vai vendo cada um se tem indicação, se está na dose correta, se é o antibiótico correto, para fazer essa auditoria, para que a gente consiga reduzir o número de antibióticos prescritos e que aqueles que forem prescritos sejam prescritos da maneira mais adequada. Justamente para isso, para poder matar as bactérias que eu preciso matar e não gerar resistência nas bactérias que vão sobreviver. A ideia é sempre essa. Mas é um trabalho de formiguinha, não é nada fácil.
Professor, você falou na KPC, Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Ela foi o centro de muitas notícias. Quem tem de 30 anos ou mais, assim, vai lembrar, foi centro de muitas notícias na mídia brasileira no início dos anos 2000, né? E o termo superbactéria, ele se popularizou a partir da KPC, né? Ou pelo menos é o que eu tenho de memória aqui, né? E ela foi identificada ali pela primeira vez mais ou menos 20 anos atrás, nos Estados Unidos, né? O que se sabe hoje sobre a KPC continua sendo um desafio para a ciência, assim, houve alguns avanços, o que se sabe nesse contexto das bactérias multiresistentes, professor?
É isso mesmo, Fábio. A KPC, ela, se a gente pensa em superbactéria, a gente lembra de KPC, né? Que realmente foi quando o boom, né? O assunto realmente tornou popularidade, ela saiu do meio médico e foi para os noticiários, para a população. Então, a KPC, ela surge ali, mais ou menos em 2006, 2007, nos Estados Unidos, e rapidamente, dois anos depois, ela já está espalhada pelo mundo, né? No Brasil, a gente tem os primeiros relatos em 2006 mesmo, foram 4 pacientes que estavam internados numa UTI em Recife, foram identificados com o gene KPC2, e todos esses tinham resistência aos principais antimicrobianos que a gente usava naquela época, tanto as cefalosporinas quanto os carbapenêmicos. E desde lá, a bactéria ela surgiu, né, e agora ela é endêmica, a gente considera ela endêmica, ou seja, ela está em todas as regiões do país, em praticamente todos os hospitais, e ela é uma bactéria que a gente vê no nosso dia a dia. Então, ela é um problemão, mas não só ela, né? Junto com ela, a gente tem inúmeras outras bactérias, tem as pseudomonas multidroga resistentes, os acinetobacters baumani multidroga resistentes, e eles têm vários mecanismos de resistência. Então, essa questão de ser uma KPC é só uma nomenclatura para um tipo de resistência, mas ela é uma resistência bastante forte, é uma resistência que traz esse nome de superbactéria porque é uma das resistências mais clássicas que a gente conhece, né? E aí, isso se disseminou tanto que hoje em dia a gente vê pesquisa, semana passada mesmo, eu vi na internet uma pesquisa da UFRJ, que eles coletaram algumas moscas do entorno do hospital, e aí uma delas estava colonizada por uma bactéria com KPC, né? Então, a gente começa a ver esses genes de resistência saindo do ambiente hospitalar e sendo encontrados no ambiente comunitário, né? Como, por exemplo, em uma mosca que aparentemente não tinha nada a ver com o hospital, mas estava nos entornos. Teve um outro estudo, agora de 2020, tem uns 2 anos mais ou menos, que encontrou KPC também em pássaros traficados na Paraíba. Então, pessoal, né, a Paraíba é rota de tráfico de animais selvagens do Brasil, principalmente para o exterior, e alguns desses animais que foram encontrados, eles fizeram a cultura, o swab, né, a cultura da secreção desses animais, e em vários deles foram encontradas bactérias gram-negativas com gene de resistência a KPC. Então, o que a gente vê hoje é que a KPC, ela aparece no hospital, mas ela também já está circulando na comunidade, como a gente pode perceber nesses estudos que conseguem investigar, né, o ambiente fora do hospital também.
Recentemente, a gente deu uma reportagem, noticiou no Jornal da Unesp um artigo que relatou a Klebsiella pneumoniae em tanques-rede, né, de uma piscicultura no sudeste aqui do Brasil. Então, e ali havia, ainda estão investigando, mas há uma suspeita que tem a ver com saneamento básico, né? A falta de saneamento básico também é um vilão aí, né, professor?
Isso. Na verdade, Fábio, o que a gente precisa pensar nesse conceito é o conceito de unhealth. O conceito de unhealth é aquele conceito que a gente estuda a saúde global. Então, a saúde do homem não está descolada da saúde dos animais e da saúde do ambiente. Então, hoje a gente tem que trabalhar, e a gente trabalha com um esforço multidisciplinar de vários profissionais da saúde, de vários institutos, para agir localmente, nacionalmente e globalmente, pensando nesse conceito de One Health. Então, a prescrição indiscriminada de antibióticos nos seres humanos impacta os animais, a prescrição nos animais impacta nos seres humanos, e a circulação dessas bactérias, desses genes, tanto por meio da água como por meio do esgoto, promovem a integração de todos esses ambientes, né? Então, a gente não consegue, como eu falei para você no começo da nossa conversa, né? Claro que o hospital é a maior fonte do nosso problema hoje em dia, é onde bate lá na ponta do iceberg, onde o paciente se infecta. Mas a gente consegue detectar todos esses genes de resistência em vários ambientes. Então, em resíduo de esgoto, em água do mar, em água de rio, em animais silvestres. Então, são inúmeras formas da gente ver um problema que é global, mas que, né, a gente só consegue sentir quando ele bate na gente, né? Quando a nossa infecção acontece dentro de um contexto de internação hospitalar, dentro de um contexto de infecção hospitalar também.
Professor, você citou várias bactérias aí, Klebsiella, o estáfilo, a pseudomonas, que são bactérias super importantes também no caso da veterinária, né? E não só como agentes etiológicos de algumas enfermidades, mas também como presentes em indústrias de alimentos, né? Ali por meses, né? A gente tem estudos aí que mostram claramente, por exemplo, que a pseudomonas forma biofilme muito, muito facilmente, né? E aí o alimento se contamina e faz toda a transmissão até o humano, né? Então, eu acho que essa questão do One Health é super importante. Me parece, eu não tenho esse dado exato, mas me parece que na Unesp, em Botucatu, já existe uma disciplina que é compartilhada pelos alunos da medicina humana, medicina veterinária, acho que biologia e nutrição, com base nesse entendimento de que todos nós estamos no mesmo barco. Bem, na verdade, é isso. Né? Isso eu acho que é um dado super interessante, porque somente esse esforço conjunto que vai levar a minorar o problema. Resolver eu não digo, mas minorar. Né?
Isso, exatamente. Existem disciplinas, né, dos programas de pós-graduação que envolvem todas essas disciplinas de vários institutos, né, e que discutem frequentemente as questões de One Health, tentando realmente fazer o que em inglês a gente chama de awareness, né, mas como se fosse um aviso, né, um entendimento, uma conscientização do que precisa ser feito para a gente evitar esses problemas no futuro, dentro de cada área e com as áreas interligadas. Né? Então, existe essa discussão e essa proposta de intervenção multidisciplinar.
E assim, o senhor é otimista em relação ao futuro? Dentro disso, eu não sei, existe a indústria farmacêutica ainda consegue criar novas classes de antibióticos ou isso nós vamos ter de lidar com o que existe aí? Me parece, eu não sei se eu li há um tempo atrás, cada vez está mais difícil você criar produtos diferentes que ajam de maneira diferente. Né? Então, eu acho, é isso mesmo? Como é que está essa questão?
Isso que a gente está vivendo é uma verdadeira guerra, na verdade, né, professor? Então, se a gente, pensando historicamente, desde a invenção da penicilina, ali os 20, 30 anos que se sucederam à invenção da penicilina e a descoberta de novos antibióticos, a gente considerou a era de ouro dos antibióticos, né? Então, muitos antibióticos foram descobertos, muita gente acreditava que as infecções estavam resolvidas, né? Que seria uma questão de tempo até o ser humano não morrer mais de infecção, de resolverem esses problemas, mas não foi isso que a gente viu, né? Então, essa guerra hoje é uma batalha acirrada, a gente, no momento, está perdendo, eu considero que a gente está perdendo, porque as bactérias realmente estão cada vez mais resistentes e cada vez mais patogênicas, então, e é cada vez mais difícil a gente conseguir armas contra elas, você tem toda a razão. Desde os anos 2000, essa inventividade dos antibióticos diminuiu bastante. Faz muitos anos que a gente vê poucos novos antibióticos serem lançados. Isso tem sim a ver com o fenômeno de resistência, porque a gente precisa inventar antibióticos diferentes, né? Então, o que seria o ideal dos novos antibióticos? Que eles fossem uma nova classe de antibiótico, que eles atuassem no novo alvo bacteriano, que fosse diferente dos que já foram inventados, que ele tivesse um novo mecanismo de ação e que não tivesse uma resistência cruzada conhecida. Então, você criar um antibiótico com todas essas características hoje em dia é muito difícil. E quando a gente vê os investimentos da indústria farmacêutica em cima da descoberta de novos antibióticos, isso também não é animador. Se a gente for pegar dados da OMS mesmo, ela traz que menos de 5% do capital investido da indústria farmacêutica nos últimos 10 anos, foi para desenvolvimento de novos antibióticos. Então, o que a gente tem de mais recente são dois antibióticos lançados e autorizados no Brasil em 2019 para tratar principalmente KPC e MRSA, que, né, são antibióticos de classes conhecidas, são cefalosporinas associadas a um inibidor de beta-lactamase e uma nova quinolona. Então, o que a gente tem são antibióticos que já são conhecidos, revisitados e que tentam, de alguma maneira, matar essas bactérias que estão presentes hoje na nossa microbiota. Mas o cenário não é animador. Eu acho que o que a gente teria que focar, claro, a criação de novos antibióticos é fundamental para a gente poder tratar as infecções que já aconteceram. A gente precisa ter essa arma para a gente poder salvar a vida desses pacientes que estão infectados. Mas a ideia talvez seja pensar num outro tipo de armamento. Então, além dos antibióticos, o que eu posso usar para matar essas bactérias? Hoje a gente tem outros tipos de tecnologia, como bacteriófagos, lisinas, anticorpos monoclonais, peptídeos sintéticos. Então, nós temos que usar a tecnologia a nosso favor para ser mais inventivos e sair um pouco da caixinha de como a gente pode enfrentar esse tipo de infecção, mas eu acho que a chave da questão está no conhecimento da epidemiologia desses germes e na atuação da prevenção. Então, se a gente puder conhecer essas bactérias, conhecer esses germes que causam infecção, conhecer a epidemiologia genética da multidroga resistência, e a gente poder atuar na raiz do problema, quer dizer, evitar usar antibiótico demais, ter um saneamento básico adequado, ter realmente programas de controle de prescrição de antimicrobianos e auditorias que sejam realmente efetivas, a ideia seria prevenir essas infecções e prevenir que essas bactérias se tornem mais resistentes. Então, acho que a ideia seria dar um freio nessas bactérias, mais do que, propriamente dito, enfrentá-las de frente, né? Porque combater uma infecção por um germe desse é muito difícil, dá um trabalho danado.
Professor, um argumento forte não seria o econômico? Porque, assim, tem várias estratégias. O Brasil, por exemplo, criou o Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares para chamar atenção para essa questão, já que as infecções relacionadas à assistência à saúde são frequentes e oneram muito o SUS. Né? Para você ter uma ideia, na Europa, os números indicam um impacto, uma estimativa, estima-se que o impacto econômico das infecções relacionadas à assistência à saúde fiquem no patamar de 7 bilhões de euros por ano. Nos Estados Unidos, esse mesmo número está na casa de 35 milhões de dólares por ano. As infecções bacterianas, no Brasil se tem esse dado de quanto as infecções hospitalares oneram o sistema como um todo? Porque aí eu imagino que seja um bom argumento para se incentivar pesquisa e desenvolvimento, uma mudança de perspectiva, né, nos investimentos que você citou agora.
Não, perfeito, Fábio, com certeza. O aspecto econômico é muito importante dentro dessa questão do controle das bactérias multirresistentes. Um paciente com infecção hospitalar por bactéria multidroga resistente é um paciente que tem um tempo de internação maior, usa mais antibiótico e gasta muito mais. A gente tem trabalhos mostrando isso é um dado concreto, tanto Europa, Estados Unidos, como Brasil. No Brasil, a gente acaba não sentindo isso muito diretamente por conta do SUS, né? O SUS é a maior rede de assistência de saúde do Brasil, muito mais que a saúde privada. Então, acaba que a gente não sente esse custo diretamente, né? Mas é um custo extremamente elevado e é um dos grandes motivos para a gente realmente focar em epidemiologia e prevenção de infecção, né? Então, uma ampola de um antibiótico dessas classes mais novas para tratar uma dessas bactérias multidroga resistentes varia aí de 500 a 1.000 reais. Pensando que o paciente vai usar pelo menos 3, 4 ampolas por dia, por 10, 15 dias, façam as contas, né? É muito dinheiro para um paciente que não deveria nem estar com infecção, muito menos para uma bactéria multidroga resistente. Então, esse impacto econômico é super importante. E sempre lembrar que prevenção é a melhor das escolhas nessa questão. Então, isso a gente não tem dúvida mesmo.
Professor, assim, vivendo esse dia a dia, além desses números das pesquisas, deve ser muito complicado quando o senhor está lá na enfermaria com um caso extremamente grave e vê que a batalha está sendo perdida, né? Por uma bactéria que aparentemente poderia ser banal, mas que, na verdade, passa a ser um grande problema, né? Acho que lidar emocionalmente com isso é muito complicado, né?
É muito difícil, né? Muitas vezes o paciente interna para fazer uma cirurgia ortopédica, por exemplo, né? Teria expectativa de alta em poucos dias, e acaba tendo uma infecção super grave por uma dessas bactérias multirresistentes e acaba indo a óbito, né? Então, são pessoas que internam para resolver um problema e acabam adquirindo um problema muito maior do que aqueles que levou elas até a internação. Essas infecções, uma infecção de corrente sanguínea, por exemplo, por um germe KPC, se não for tratada, é 70% de mortalidade. Com tratamento adequado, chega a 30%, 40% de mortalidade. Então, são infecções muito graves, né? E que demandam energia e são muito frustrantes, né? Uma coisa que tira muito o nosso sono são as infecções de pele e partes moles, né? Então, muitas vezes, os pacientes internam, ficam muitos dias acamados, acabam fazendo úlcera de pressão, e essas úlceras infeccionam com essas bactérias multiresistentes e podem acabar, inclusive, causando infecção no osso, né? Que a gente chama de osteomielite. Essas infecções são super difíceis de tratar, demandam tratamento por pelo menos 3 a 6 meses. Essas drogas que a gente está conversando que matam essas bactérias resistentes são drogas geralmente que são endovenosas ou intramuscular, então são pacientes que ou vão precisar ficar internados durante todo o tratamento ou vão precisar tomar injeção em algum pronto-socorro ou em alguma unidade básica de saúde todos os dias até que sua infecção esteja resolvida. Então é bastante frustrante, assim. E pensar que as medidas para controlar isso são simples, assim, né? Se a gente for ver do ponto de vista racional, teórico, é simples você indicar bem o antibiótico, é simples você fazer a lavagem de mão entre os pacientes, é simples você dimensionar uma equipe que atenda às necessidades daquele setor, né, daquela UTI que você está trabalhando, mas na prática é tudo muito complicado. Então, quando a gente se depara com problema de superprescrição de antibióticos, de falta de tempo no trabalho, mau dimensionamento de equipes, às vezes tem pouca equipe trabalhando com muitos pacientes, acabam falhando os processos de controle de infecção, e isso no dia a dia acaba sendo bastante desgastante. Então, a gente pensar que se a gente tivesse verba e organização, a gente poderia controlar um problema que está fora de controle, é bastante frustrante.
Eu acho que a divulgação científica também, a maneira de você chegar ao grande público de um modo correto para levantando todos esses problemas, mas também que existem soluções, isso também me parece, essa comunicação científica mais eficaz me parece super importante também.
Ah, com certeza. Acho que a população tem que estar atenta, né? Porque é isso que eu falei, muitas vezes as pessoas vão no serviço de saúde procurando por antibiótico muito mais do que por um atendimento médico. E mesmo quando é prescrito antimicrobiano, às vezes as pessoas fazem o uso inadequado, então usa pelo tempo menor do que o recomendado, ou usa a dose equivocada, né? Ou acaba comprando um antibiótico que não era aquele originalmente prescrito. Então é importante que as pessoas saibam que isso está acontecendo, que essas bactérias são uma realidade, que elas não estão só no hospital, mas também estão na comunidade, e que há o que ser feito, né? Então a população consegue também atuar no seu dia a dia, né, no que tem alcance para que essas infecções também não saiam, não continuem fora de controle, né?
A gente está caminhando para o final, professor. Antes eu queria fazer uma correção numa informação que eu dei na pergunta anterior. O impacto econômico das infecções relacionadas à assistência à saúde na Europa fica no patamar de 7 bilhões de euros por ano, como eu falei. Mas nos Estados Unidos, a estimativa é que os custos médicos relacionados batam na casa dos 35 bilhões por ano e não milhões. A gente está falando da casa de bilhões. E nesse momento, professor, a gente entra na reta final, que é o momento prato do dia, é um pinga-fogo, mais para conhecer um pouco os nossos entrevistados, né? Com menções bem simples, assim. Queria perguntar para você, para iniciar esse pinga-fogo, um livro e um filme que lhe marcaram, professor?
Um livro e um filme que me marcaram, Fábio? Acho que um livro que está me marcando bastante é o que eu estou lendo agora, que é o Torturado. É um livro excepcional, excelente. E um filme que me marcou, Laranja Mecânica.
E assim, uma música, um grupo musical, um compositor, o que, que você pode nos falar aí?
Caetano Veloso.
E você é uma pessoa otimista, como é que é? Nós temos o Brasil, esse país tão grande e tão rico, tem jeito ou não?
Ah, professor, sou otimista, a gente tem que ser, né? A gente está trabalhando com ciência, a gente faz pesquisa, e acho que isso é justamente, acho que essa é uma das características que a gente precisa ter para poder seguir trabalhando, né? A nossa ideia é sempre, a gente tem perguntas, a gente precisa responder nossos problemas e a gente quer dar resposta para a população, a gente quer impactar o dia a dia. Então, acho que eu sou otimista, sim, acho que tem jeito, a gente está caminhando, né? A humanidade evoluiu muito nos últimos anos e acho que a gente está caminhando. Tem que ser otimista. Acho que tem jeito, sim.
E um prato do dia, professor?
O almoço que eu acabei de almoçar aqui no refeitório da Faculdade de Medicina hoje estava uma delícia. Inclusive, agradecer o pessoal do refeitório. Um arrozinho com feijão, um omelete, uma saladinha de alface, tudo muito bem feito, tudo muito gostoso.
Maravilha, professor, muito obrigado.
Obrigado, viu, Gabriel?
A sua participação foi um prazer e foi uma conversa muito esclarecedora. Muito obrigado, meu professor.
Imagina, obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Fábio, obrigado, professor Paes.
Finalizamos assim mais uma edição do podcast Prato do Dia, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Até a próxima, pessoal.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.